Está começando Memória Viva.
Olá pessoal, bom dia. Eu sou Mauri Konig, eu sou editor da Central de Notícias Uninter, também da Rádio Uninter, né? E do Núcleo de Audiovisual da CNU, além do Uninter Notícias, naturalmente. Então, a gente está aqui, a equipe toda da rádio, o Germano, que é o coordenador da área, a Bárbara, o Evandro e a Valéria, que trabalham diretamente na produção do conteúdo da Rádio Uninter, agora que a gente migrou, né, produzindo material em vídeo. E a gente está junto hoje aqui com o Antoine e o Seth Camel, porque não à toa a equipe toda está reunida aqui, Antoine. Infelizmente, por uma série de circunstâncias, a gente não vai poder continuar com o teu programa. E a gente queria estar junto com você aqui nesse último programa para agradecer, né, o que você fez até agora aí, contando um pouco das histórias da Uninter. E eu queria te dizer que, na verdade, é uma pegadinha isso, né? Nós estamos todos aqui reunidos. Na verdade, é para te agradecer e te parabenizar, né? O Antoine está fazendo aniversário agora no dia 12 de julho. E a gente queria, assim, como uma forma de prestar homenagem ao Antoine, ele que sempre tem contado a memória viva da Uninter, entrevistando pessoas que ajudaram a construir a Uninter, fazer da Uninter a gigante que ela é, a gente quer hoje ouvir também a história dele. Por isso que estamos todos aqui, para fazer uma saraivada de perguntas aí. Então, a gente quer... O Antoine faz parte da história da Uninter, ajudou a construir, está ajudando a construir a Uninter, a transformá-la no que é. Então, agora vamos inverter o papel. Em vez de o Antoine perguntar, ele vai ser perguntado. Então, a proposta é exatamente essa. Então, para começar aí esse trabalho de perguntas para conhecer o nosso entrevistado de hoje, né, que normalmente é o entrevistador, queria que o Germano começasse, Germano, fazendo aí uma pergunta de entrada.
Puxa, eu acho que o Germano acabou caindo, mas vamos
ali. O Germano foi abduzido pelo jeito, né? Então acho que eu vou...
Vamos lá,
Houston, perdemos o Germano, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, então, no lugar do Germano, para a gente não perder a dinâmica aqui do programa. Então, Antoine, eu queria que você falasse um pouco para a gente quantos programas, né, você já fez, quantas entrevistas, como que foi o teu primeiro programa, qual que foi a sensação de entrar, a época era no estúdio da rádio ainda, né, no Campus Tiradentes, em Curitiba, né, e como é que tem sido essa experiência para você de ajudar a contar a história da Uninter fazendo entrevistas com pessoas? Eu sei que você não tinha tido alguma experiência similar antes, aquele frio que naturalmente dá na barriga da gente, como é que você foi superando isso? Conta um pouquinho para a gente sobre essa tua evolução desde o primeiro programa até hoje.
Querido Mauri, querido Germano, querida equipe da rádio, Evandro, Valéria, Bárbara, vocês me pegaram no contrapé, pulando de paraquedas de balão inverso, não sei... Não esperava, óbvio que eu não esperava, né? Mas estou aqui. Obrigado pela homenagem. Vocês podiam ter me avisado para me preparar.
Claro que não. Aí não seria surpresa, né?
Tem que ser assim.
Bom, como o Germano, também muito querido, contando da tua pergunta, ele foi me procurar para eu conhecer a rádio. E eu fui, sem nenhum compromisso, para conhecer a estrutura, e daí ele já perguntou, você quer fazer um programa? Eu falei, bom, eu vou pensar então. E daí na semana seguinte eu já estava com alguma ideia na cabeça, eu pensava que a rádio já estava, mesmo no início da retomada, já estava bem completa com programas instrutivos de educação, e por isso não quis ser repetitivo, até porque eu não me sinto dominador de grandes assuntos, como as grandes estrelas que vocês têm aí, que nós temos na Uninter e que participam na rádio. E eu pensei justamente trazê-las para serem o foco, não eu falar dos cursos que eu ajudo a coordenar na Uninter, mas trazer os outros profissionais para serem entrevistados. E eu contei até essa ideia para você, Mauri, que já sugeriu o programa se chamar Memória Viva, o Dominador. E assim, logo na semana seguinte, se eu não me engano, foi final do ano passado, começamos então com esta proposta.
Não eu falar dos cursos que eu...
E, bom, desde o início foi algo muito natural. Totalmente preocupado que sou, por ser um pouco tímido e introvertido, mas foi muito natural porque é o entrevistado que é a estrela. Então isso me deixava um pouco mais descontraído. E à medida que foi indo, na verdade não diminuiu o frio na barriga, pelo contrário, o peso de estar cada vez mais exposto com cada vez mais pessoas me deixa cada vez mais ansioso em cada programa. Ansioso no bom sentido, de preocupado com a qualidade, preocupado de trazer a melhor forma da pessoa expor aquilo que é mais relevante, que seja mais inspirador e que conte a memória viva dela na Uninter.
Uhum. Então, eu queria agora que o Evandro perguntasse alguma coisa, Evandro, para participar, incluir a equipe aí. Diga lá.
Então, Antoine, eu queria... a gente resolveu, então, fazer essa homenagem em relação ao seu aniversário, que é no próximo dia 12 de julho. E eu queria te fazer uma pergunta. O que o Uninter representa para você, Antoine?
Eita. Eu falei que vocês deviam ter me avisado antes.
Tempo.
Bom, é que não sabe, mas é porque é simplesmente incrível o nível de ser humano que tem dentro da Uninter. Não só a oportunidade que foi meu primeiro emprego na vida, em fevereiro de 2015, eu entrei como professor do direito e aos poucos fui me desligando do ensino presencial, em 2 anos apenas que eu atuei em sala de aula. Fui chamado logo na sequência para o EAD, onde estou até hoje, mas nessa caminhada eu simplesmente estou deslumbrado com o nível de pessoas que encontro dentro da Uninter, especialmente a integridade, especialmente a preocupação com o outro, a compreensão das nossas falhas e o apoio para poder crescer. Então, a Uninter, pelo que ela representa na sociedade como educação, isso já é magnífico, nem preciso reiterar, mas para mim tem esse lado especial de eu ter visto pessoas de verdade.
Uhum. Então, o Germano tinha ido agora há pouco dar uma volta em Marte e ele retornou. Talvez ele tenha retornado com...
Foi rápido até.
Com algumas novidades de lá. Então, Germano, a gente acabou continuando para não perder o timing, né, do programa, a dinâmica, enfim. Aí uma pergunta que seria tua logo lá no início, eu acabei fazendo aí para a gente não perder o ritmo. Mas eu queria ver se você quer fazer alguma pergunta agora para o Antoine, ou você quer deixar que a gente continue e daí você volte depois com alguma pergunta. O que você acha?
Não vale roubar a pergunta.
Não, pode continuar, pode continuar. Tive um probleminha aqui com a internet,
então
mas
tá.
Pode seguir, pode ir na sequência.
Tá bom, então...
Bom dia para você aí, Antoine.
Então, Bárbara, agora o que você gostaria de perguntar para o nosso entrevistado e entrevistador?
Né, perfeito. Então, Antoine, você está com a gente aqui na rádio, né, desde novembro, né, do ano passado, e nisso a gente já fez diversos programas, né, onde você contou várias histórias, né, conhecemos várias pessoas, e eu queria saber, dentre tudo isso que você já mostrou para a gente das histórias da Uninter, quais são os pontos, assim, as coisas mais marcantes, assim, que você lembra de todos os programas?
A gente pensa, Bárbara, eu não tenho uma boa memória de vida de pessoas. Digo, não tenho uma boa memória em geral. Parece às vezes que eu tenho, mas não tenho. Só que dessa pergunta que você me fez, eu penso em que quando a gente pensa um professor de ensino superior, de universidade, a gente pensa que está acima de muitos problemas. E, graças a Deus, as pessoas têm tido a liberdade de se expressar no Memória Viva, quando a gente faz as perguntas pessoais que muitas vezes fazemos, e a gente descobre que é um professor, está sempre bem vestido, cumpre o seu horário, parece que não tem problemas na vida. E às vezes a gente vê histórias de abusos, de tristezas, de decepções, que a gente não passa a não ter mais vergonha. A gente às vezes quer omitir as nossas falhas e fraquezas. E essas pessoas que se expõem, mostrando o que acontece em suas casas, que parecia que elas estariam acima daquilo, na verdade ninguém de nós está. Então, na verdade, essas histórias pessoais de superar os desafios e também até de conviver com dores e ainda assim ser as pessoas que são, é o mais marcante. Eu não menciono apenas para não expor agora esses casos específicos, mas eu diria que são essas questões que mais me marcaram.
Então, Valéria, diga lá, o que você tem a perguntar para o Antoine?
Então, primeiramente, né, bom dia para todo mundo que está ouvindo e bom dia, Antoine. Eu vou fugir um pouquinho dessa pergunta que a Bárbara fez agora, mas eu queria falar um pouco da nossa situação atual, né? Que todo mundo teve que se adaptar, a prova disso é os programas que a gente está fazendo agora, né? Mas eu queria saber um pouco de como que está a sua rotina, o seu trabalho de home office, e alguém que está no nosso meio aqui, não vou falar quem que estava, né? No nosso meio, para perguntar se você está trabalhando de pijama. Esse é o seu novo uniforme.
Vamos. Obrigado, tá, Valéria. Vou começar respondendo a pergunta do querido que você não pode dizer quem era, que é, que está voltando e vindo. Na verdade, eu não trabalho de pijama porque, na verdade, eu durmo com a roupa do dia. Então, não tem como... Porque eu quase nunca uso pijama. Então, quando é para trabalhar de pijama, na verdade, eu estou com a roupa do dia anterior, no caso.
Se tornou um pijama.
Isso é algo que me caracteriza. Não costumo usar pijama. Ademais, eu tento seguir a rotina na mesma medida que eu já trabalhava. Procuro tomar banho todos os dias, me vestir direito todos os dias. Algo que eu aboli, que eu não queria ter abolido para manter a prática, é o sapato. Tenho trabalhado de chinelo, mas com a roupa normal, isso aqui de chinelo. Então, essa é a grande diferença. E, ademais, o isolamento, porque essas pessoas de verdade que eu aprendi a amar tanto estão distantes, é um grande desafio. Mas o dia a dia do trabalho, graças a Deus, tem sido suprido, até porque o nosso trabalho é em grande parte digital, tecnológico, e quanto à parte técnica, está fluindo.
Uhum. Então, Antoine, você mesmo disse há pouco, e quem te conhece pessoalmente sabe que você é um sujeito um tanto introvertido, né? E agora você está se enveredando aí na área da comunicação, comandando um programa que é basicamente acaba se expondo de alguma maneira, fazendo perguntas, né, para as pessoas, ao mesmo tempo que você pede para que as pessoas abram um pouco da sua vida, falem sobre a sua vida, você de alguma maneira também está se abrindo a partir das perguntas que você faz. E então, você tem um histórico, né, de família, de familiares, né, que tem um vínculo com a instituição, como a Denise, que é sua mãe, é pró-reitora de graduação e assuntos institucionais, né? Mas você também, seu pai, ele foi radialista, inclusive junto com Ary Fontoura, né, que é uma grande referência das artes brasileiras. Em alguma medida, agora você está seguindo os passos do teu pai. Queria que você falasse um pouco como que isso te afetou positivamente de alguma maneira, o fato de você estar seguindo, pelo menos em partes, um pouco da história do teu pai no rádio. A gente começou lá na Rádio Uninter, nos estúdios, e agora migramos para o vídeo aqui, né, em razão da pandemia toda. Mas continua sendo um trabalho de comunicação. O que que isso representa para ti, Antoine?
Devemos sempre ser gratos, Mauri, por aqueles que Deus pôs no nosso caminho. Nada é por acaso. Aprendi isso com o nosso Deus. E as pessoas mais relevantes são aquelas que nos trouxeram ao mundo. Infelizmente, eu sei que há muitos casos em que essas pessoas são tristes para alguns filhos, em casos de problemas familiares, abusos, e mesmo não conhecendo. No meu caso foi o inverso, eu tive grandes exemplos de inspiração, então além de recebê-los como um presente, porque foram dados por Deus, tanto minha mãe como meu pai, que é o objeto da pergunta, foram grandes fontes de inspiração. Acima de tudo, meu pai foi um intelectual, Mauri. Ele negociava carros, vendeu, muito tempo ele viveu negociando carros, comprando e vendendo carros usados. E pela paixão de intelectual dele, mesmo não sendo formado em medicina, ele deu um carro para receber uma coleção de livros de medicina na época, que era caríssimo, ainda hoje é, mas na época não tinha nem os meios eletrônicos, a internet para ter mais acesso. Então ele vendeu uma paixão dele, deu uma paixão para outra paixão, que eram os livros. E eu aprendi muito enfornado na biblioteca dele. Ele tinha uma biblioteca e ali eu aprendi a crescer, aprendi a gostar de ler e aprendi muito com ele. A gente convivia ali, a gente jogava xadrez ali, dominó. A gente vivia ali dentro daquele espaço que era a biblioteca dele. Eu aprendi, então, a segui-lo como um exemplo para mim. Então, quando eu penso em letras, hoje eu estou fazendo formação pedagógica em letras, que era a área dele, eu sempre me lembro dele e fico feliz de poder lembrar ao seguir os passos dele, poder lembrar dele ao seguir alguns passos.
Uhum. E assim, você tem irmãos, né? Você é o filho mais novo, né? Do teu pai, Milton, e a tua mãe, Denise. Fale um pouco mais sobre como é que foi crescer em família, assim, né? Porque hoje, tradicionalmente, as famílias são menores, né? Pai, mãe, um filho, né? Ou filha. Você vem de uma família um pouco maior, né? Como é que foi esse crescimento, assim, em família, convivência com irmãos junto de pai e mãe?
Foi uma história como a de todos os outros, mas contando alguns episódios, a minha irmã que conta, porque eu não lembro, quando minha mãe engravidou, meu irmão já tinha 9 anos, minha irmã 10 anos, quase isso, porque essa diferença de idade, a minha irmã queria muito que fosse uma menina, e o meu irmão queria muito que fosse um menino. E aí, quando eu nasci, era um menino, e, na verdade, quem se apegou comigo foi minha irmã, ela ficou muito feliz com esse menininho que nasceu, com orelha grande. Hoje, pela proporção, já não é tão grande, mas quando era pequeno, era do mesmo tamanho, então era bem grande. No colégio era chamado de Dumbo. Existia bullying alguns anos atrás, sim, também. E ela ficou mais feliz ainda. Então, ela que se apegou comigo, ela que me mimava, que queria estar sempre comigo. Meu irmão, claro, também gostava, mas essa expectativa inicial de que ela queria uma menina se desvaneceu por essa harmonia. E eu lembro de ser sempre mimado pelos dois. Eu lembro de presenciar brigas dos dois, eles por serem talvez da mesma idade, ainda de gêneros opostos, como irmãos, brigavam bastante. Aquela briga natural de crianças, tipo, pai, a Kari me bateu, que é o nome da minha irmã. O meu irmão falando, a Kari me bateu, a Kari... Eles quebravam porta de quarto, de batendo, deixa eu entrar, e eu chorava no meio disso. Isso eu lembro, e também conto com mais detalhes do que eu, nem vou mencionar tudo isso. E hoje é uma relação mais, bom, como adultos, né, é uma relação um pouco mais distante, não nos vemos tanto, mas é um amor consolidado, e assim é como eu posso definir a nossa relação hoje.
Uhum. Legal, é que a gente se constrói no seio familiar, né? É importante ter esses vínculos, né? Junto com pai, mãe, irmãos, né? Para quem tem esse privilégio, né? De ter uma família. E daí, então, eu queria... Germano, queria que você fizesse uma pergunta, então, aí para o nosso entrevistado. Desde que você não suma de novo.
E sumiu.
Germano, tá ouvindo a gente?
Vai lá, Germano. Talvez.
Tá congelado.
Tá me ouvindo, hein? Antoine, sim, primeiro quero pedir desculpas, né? Porque... Tá ouvindo? Eu quero pedir desculpas. A gente acabou organizando tudo e eu tive um problema com a internet aqui. Ainda estou. Mas, cara, eu sou muito seu fã. Te desejo felicidade sempre, né? E acho que para a gente é uma grande honra ter você como nosso, participando com a gente na rádio, um dos nossos entrevistadores, né? E eu tenho uma pergunta para você. Me fala de um sonho que você não realizou e que gostaria de realizar.
Um sonho. Olha. Bom, desde que eu conheci Jesus, toda a minha vida foi transformada. Os sonhos que eu tinha, que eram de ser visto, passaram a ser o sonho de não ser visto, que Jesus fosse honrado através de mim. O sonho de ter alguma coisa, especialmente porque graças ao trabalho da minha mãe, graças a Deus, ela, de uma família pobre, de 8 irmãos, conseguiu se destacar materialmente, socialmente, em todas as áreas da vida. Então, ela pôde proporcionar uma condição de vida boa, mas daí dos sonhos que poderiam advir daí, que eu tinha antes, de possuir mais coisas, na verdade, passou a ser que Jesus possa tirar mais coisas de mim para fazer o bem. E é um grande sonho não realizado de que eu possa servir mais ao meu Senhor com o que eu tenho, com o que eu sou. Então, eu não tenho assim, eu quero ser missionário em algum lugar, eu quero tal coisa. Não, eu não sei o que Deus quer de mim, eu quero apenas poder ser usado para Ele da melhor forma. Este é meu único sonho, na verdade.
Uhum. Então, acabamos de te perguntar sobre teus sonhos, já falamos sobre a tua rotina na pandemia, descobrimos que você não trabalha de pijama, não, nem dorme de pijama, né?
Tem que levantar aqui para ver que eu não
estou de pijama. Você falou um pouco também sobre a tua família, a tua importância dos teus pais, né, na tua formação, relação com os irmãos, e agora eu queria que o Evandro te fizesse uma pergunta que ajudasse a complementar um pouco esse teu perfil, né, que a gente está tentando identificar aí. Quem é o Antoine? Pergunte lá, Evandro, vamos ver.
Vamos lá. Então, Antoine, você realizou viagens já. Quais delas você mais gostou? Conte pra gente.
Eu não sou um homem viajador, Evandro. Talvez você saiba mais do que eu por essa tua entonação, pelo jeito que você fala. O que eu fui? Fui para a praia, fui para o Paraguai, meu computador de 2011, funciona muito bem até hoje de lá. Mas de viagens assim, que foram marcantes para mim, foi uma vez que eu estava com... O médico detectou, acho que como vitiligo, mas acho que vitiligo é o mais complicado. Mas eram umas manchinhas brancas nas minhas costas, que passei spray por vários meses e as manchas só cresciam, ficavam mais feias. E não sabiam o que era ou como consertar. E daí eu desisti de tratar. Daí era final de ano já, a gente foi para Fortaleza. Minha mãe, na época, meu padrasto, e eu não lembro exatamente o ano, eu era mais criança, acho que antes dos, talvez 14 anos, não sei exatamente. E na primeira semana sumiram as manchinhas. Daí minha mãe, era estresse, né? Ou alguma coisa assim. Possivelmente, então, era. Eu aprendi que nosso organismo responde à nossa mente. Então, essa foi uma viagem gostosa, porque foi em Fortaleza, mas isso também foi algo estranho para mim, especialmente como criança, como pré-adolescente, adolescente, de ver essa diferença. Outra viagem que eu gostei foi para Tibagi, mais recentemente. É uma cidade das águas. Uhum. E simplesmente foi a primeira vez que eu fiquei na casa de alguém desconhecido lá. Foi Airbnb na época. Peguei o mais barato, era na casa de alguém. Pude conhecer essa pessoa que me tratou muito bem. E também eu fui com um propósito um pouco evangelístico, de distribuir alguns livretos devocionais. E foi um bom dia, alguns bons dias lá nesse sentido.
Uhum. Então, agora eu queria que a Bárbara, né, você acabou de falar em que foi, você foi nessa viagem a Tibagi meio com o intuito de evangelizar, levando livretos, né? Bárbara, você poderia fazer uma pergunta dentro dessa, nessa pegada aí pro Antoine?
Ah, com certeza. Você falando disso dos livretos, né? Eu acredito que você é uma pessoa que lê muito. Eu gostaria de saber que dentro disso tudo que você já leu, qual foi o livro que você mais gostou, mais te marcou? E seus hobbies, né? Na verdade, no geral, assim, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Série, filme, essas coisas assim. O que você mais faz?
Obrigado, Bárbara, pela pergunta. seis ou sete anos atrás, se você me perguntasse quais eram os livros que eu gostava, que eu até idolatrava, Schopenhauer e Nietzsche, A Arte de Convencer Pessoas e Máximos e Aforismos de Nietzsche, que eu era deslumbrado pela filosofia, especialmente pela filosofia niilista. Niilista, uhum. Para os que estão nos ouvindo, é aquele, em resumo, que não vê sentido nas coisas, que basicamente é isso, não vê um sentido etéreo nas coisas. Mas desde então, eu até me livrei dos livros. Livro de hoje. Qual é o livro que eu gosto hoje? A Bíblia. Mas como a Bíblia é um livro com 66 livros, a Bíblia é uma biblioteca, posso dizer que... Dois livros, então, dela, porque eu não consigo dizer só um, que... Eu sou apaixonado por Colossenses e Hebreus, a Epístola aos Colossenses e a Epístola aos Hebreus, especialmente porque ressaltam a supremacia de Cristo. Aos Colossenses, Paulo diz na Bíblia, vocês que buscam a plenitude das coisas, reconheçam aquele que, em quem habita toda a plenitude, que é Cristo. Em Hebreus a mesma coisa, todas as figuras do Antigo Testamento, os sacrifícios, são explicados e exemplificados como apontando para o grande sacrifício, para a grande obra de Cristo, morrendo pelos pecados de todos que o aceitam. Então esses são meus dois livros preferidos. Eu já esqueci outra pergunta. Ah, meus hobbies.
Isso.
Ler, que você mesma já deu spoiler. Eu gosto de ouvir bastante rádio também. Eu sou bem tranquilo, bem caseiro. Não assisto TV, série, filme, não. Nem tenho TV, na verdade. Um grande hobby que eu tenho hoje também é jogar xadrez online. E ver alguns vídeos explicativos do xadrez também para melhorar. É um hobby mais pontual, às vezes abandono, às vezes chego. Mas, basicamente, os que se repetem são ler, ouvir rádio e, às vezes, contemplar a natureza também. Quando o irmão, às vezes, convida para subir uma montanha... Na trilha, eu gosto bastante também.
Uhum. Então, eu agora você falando aí dos livros, né, de tua preferência, me parece que é uma transição, uma mudança bem radical, né, para quem gostava de Schopenhauer e Nietzsche, de uma negação de sentido, né, para a vida, passar a se guiar ou ter como... uma predileção, dois dos 66 livros que compõem a Bíblia, parece que temos aí uma mudança bastante radical, né? Qual que foi o teu ponto de virada para você, enfim, nesse sentido? Porque isso implica também o gosto por, antes, aquele tipo de literatura, aquele tipo de filosofia, para mudar... para um outro, né, sentido para a vida. O que provocou essa mudança na tua vida, Antoine?
Bom, A resposta é uma só, Mauri, é a conversão. É, se eu puder, ou se eu devo ser um pouco mais delongado nisso, seria em que eu visitei uma, o que a gente chama de igreja, um lugar onde os crentes se reúnem, ouvi um pouco da palavra lá por 2014 e só ouvi. Não voltei mais até alguns, muitos meses depois, uns 6, 7 meses depois, que eu voltei e comecei a gostar. Não entendia muito bem, mas achava interessante. E como a Bíblia diz, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, eu recebi a convicção de que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. E aí tem duas escolhas, ou você aceita, ou você rejeita. Ou você vive a vida que Deus quer para você, ou você continua ignorando Deus, ou fazendo seu próprio Deus. E eu, pela graça de Deus, recebi a verdade, o amor da verdade para ser salvo. O ponto da virada é isso, receber Jesus, nada mais.
Muito bem. Valéria, quer perguntar algo?
Quero perguntar. A gente já está no nosso tempo aqui, né? E para meio que fechar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre um momento marcante da sua vida. Eu acredito que você falou da fé, né? Falou sobre os seus hobbies. Acredito, então, que o momento marcante até esteja entre, né, tudo que você falou. Mas eu queria saber se tem algum momento específico que você gostaria de citar como marcante, ou se tem mais alguma coisa sobre você que você gostaria de compartilhar com a gente.
Na verdade, Valéria, eu não queria compartilhar nada. Vocês me pegaram nessa. Aí eu não poderia negar responder, né?
Acontece.
E eu tô falando sério, já não ri.
Já foi posto.
Momento marcante da minha vida, fora o que eu já disse, foram, na verdade, vários, especialmente abandonar antigos hábitos, abandonar antigas vontades, desejos. Eu não saberia mencionar agora algum momento marcante.
Pode falar que foi o programa de hoje. É esse momento.
Tá bom. Eu acho que a gente... Germano, não sei se você que foi e voltou, sei lá, para qual planeta, você trouxe de lá alguma pergunta? Mais alguma pergunta para o Antoine?
Eu quero pedir desculpas. Desculpas de novo, mas... Então, quero novamente pedir desculpa, né? Eu acho que tentei organizar tudo e eu acabei atrapalhando uma boa parte do programa. Mas eu não tenho mais nenhuma pergunta, não. Eu acho que a gente já está no finalzinho do nosso programa, né? Eu quero aproveitar para desejar para você felicidade sempre. Você é uma pessoa que... acabou nos cativando, né, gente, com toda essa tua timidez. E você, eu acho que você já é um grande intérprete da Rádio Ninter. E eu só desejo que você conheça e que domingo você tenha um dia bem especial, tá bom? Aniversário e um abração bem forte para você.
Muito obrigado, querido Germano.
Então, antes de encerrar, queria só falar algumas palavrinhas e gostaria de deixar a palavra final depois para o Antoine, para ele fechar, né? Fazer o fechamento aqui do programa. Bom, primeiro, Germano, você não atrapalhou nada, não. Questão de conexão acontece. E a gente agradece muito a você por ter reunido a equipe, né, toda da rádio aqui para falar com uma pessoa que é de grande estima da gente, que tem feito uma diferença muito grande dentro da programação da Rádio Ninter. Então, a ideia de reunir a equipe para perguntar ao nosso perguntador, né, tradicional da rádio, foi muito bacana. A gente se sentiu bastante lisonjado de estar participando desse programa especial hoje. E queria dizer também, Antoine, acho que em nome da equipe, né, que foi um grande privilégio para a gente poder entrevistá-lo, conhecer um pouquinho, embora o tempo nos permita muito pouco, né, a gente não pode esmiuçar tanto a vida da pessoa em meia hora de conversa, mas a gente conseguiu te conhecer um pouco mais, né, e as pessoas que estão acompanhando o programa também. A gente queria agradecer demais essa tua disposição. Não sei se não fosse surpresa se você toparia o programa, talvez não. Então a gente teve que fazer assim, né, dessa maneira para poder tirar um pouco mais assim de conhecimento de quem você é. Tenho certeza que muita gente ficou mais cativada ainda por você, pela tua história, as tuas opções, né, de vida que você fez ao longo do tempo, né, e você falou um pouco sobre isso aqui. Em síntese, gostaria de agradecer bastante, né, a tua participação, né, a tua disposição, e que você falasse alguma coisa pra gente aí. Temos até convidados externos, né, que estão latindo de felicidade aí no programa, não sei exatamente de quem é, né, está com o áudio aberto, mas...
É os vocês, teus cães.
Ah, são os teus cães, então, eles estão te felicitando aí, né, também. Então, Antoine, para a gente fechar esse programa, eu queria que você fechasse esse programa especial em homenagem ao teu aniversário, agora 12 de julho, que você falasse o que você quiser. Para encerrar, que normalmente se você fecha os programas, né, de entrevistas com outras pessoas, eu queria que você fechasse o programa de entrevista com você mesmo.
Queridos, estivemos em mais um Memória Viva com Antoine sendo entrevistado. De surpresa. Mas, brincadeiras à parte, dizer, eu não tenho mais nada a dizer, fora que estou muito agradecido pelo amor e carinho dessas pessoas de verdade que vocês são. Quis usar essa palavra no começo, então vamos mantê-la assim, pessoas de verdade que conheci aqui na Uninter. Mas quero mandar assim um beijo, abraço, carinho especial para minha mãe, que costuma assistir seus programas e deve estar assistindo ou irá assistir este, se é que não foi corresponsável por tudo isso, dando algumas informações aí. E aos meus colegas de trabalho, que também me prestigiam aqui, especialmente a professora Daniele, que trabalha mais perto comigo. Agradecer a professora Débora Veneral, que me acolheu na escola jurídica. Ao professor Jailson, que foi coordenador do direito, que foi a porta de entrada para a minha vida na Uninter. São tantas pessoas especiais que eu não poderia citar todas, mas eu quero agradecer então, Mauri e Germano, e querida equipe, Evandro, Valéria e Bárbara, por este momento especial aqui. Eu não teria aceitado de modo algum, mas agora que foi, eu só tenho a agradecer, porque por acaso não foi, meus queridos. Muito, muito obrigado.
A gente que agradece.
Obrigado. E depois dê uma olhada lá nos comentários, né? Tem muita gente, inclusive pessoas que você mencionou aí, que estão te felicitando lá no, nos comentários lá da nossa live aqui. Então, nós fechamos o programa agradecendo enormemente de novo ao Antoine, né? Embora o tenhamos pego de surpresa, ele se dispôs, ele poderia de pronto, né, dizer não, não quero, mas ele se dispôs a se abrir um pouco para contar um pouquinho, né, de quem ele é realmente, essa pessoa encantadora aí, que quem o conhece pessoalmente sabe muito melhor do que quem apenas assiste, assim, os programas agora em vídeo. Então, com isso, a gente termina o Memória Viva de hoje com um pouco da história de quem apresenta o Memória Viva. Né, fazendo essa inversão de papéis aqui. Na próxima edição, volta à normalidade, né, o Antoine volta a ser o entrevistador, sempre trazendo alguém que tenha uma história interessante dentro do universo da Uninter. Então, pessoal, até a próxima com o programa Memória Viva, então com o seu apresentador habitual, o Antoine e o Youssef Kamel. Até mais.
Tchau. Até. Tchau.